Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Assunto: prorrogação do prazo para a resposta. Ofício número 403 de 2025. Assunto: prorrogação de prazo para a resposta de pedido e informações do protocolo número 4760. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos solicitar prorrogação do prazo de 15 dias a contar de 17/7/2025 para encaminhar a resposta ao pedido de informações do vereador Mariano José Weitzmann, PP, protocolado sob o número 4.760, relativo à identificação de quantitativo e lotação do quadro de cargos comissionados CCs, tendo em vista a necessidade de buscarmos dados completos, a fim de repassar as devidas informações requeridas, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker. Ofício número 404 de 2025. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 072, de 16 de julho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder despesas com arbitragem durante a participação da equipe Esporte Clube 7 de Setembro, que representará o município de Arroio do Meio no 26º Campeonato Regional Sertel Sicredi Série A, promovida pela Aslivata, Associação de Liga do Vale do Taquari. Projeto de Lei número 073, de 16 de julho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Arroio do Meio a firmar termo de contrato de prestação de serviço com a IPRGS, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, indica recursos e dá outras providências. E revoga a Lei Municipal número 4.379 de 2025, de 6 de junho de 2025. Projeto de Lei número 074, de 16 de julho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 075, de 16 de julho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futsal 2025, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 076, de 16 de julho de 2025, o qual altera a Lei Municipal número 674, de 7 de junho de 1991, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerários no âmbito do Poder Executivo Municipal para incluir a possibilidade de despesas com estacionamento e criar o capítulo 4A que trata do ressarcimento excepcional de despesas. Projeto de Lei número 077, de 16 de julho de 2025, o qual reformula o Serviço de Inspeção Municipal. Sim. Dá outras providências e revoga a Lei 3.737, de 17 de janeiro de 2019, e a Lei 3.902, de 18 de fevereiro de 2025. Projeto de Lei nº 078, de 16 de julho de 2025, o qual reformula o Regulamento de Taxas de Inspeção Sanitária do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtores de Origem Animal, e revoga a Lei Municipal nº 3.560/2016, de 27 de dezembro de 2016. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos de lei número 073, 075 e 077, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente, prefeito municipal Sidney Ecker. Ofício número 406 de 2025. Pedido de informação do protocolo 4.754. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, comunicamos que, em vista à solicitação de informações dos vereadores Rodrigo Quino, PL, Mariano Weitzmann, PP, Odair Werner, PDT, Vanderlei Majolo, PP, Ricardo Liesenfeld, PP, e Hélio Nascimento de Andrade, PSD, encaminhamos por esta Câmara de Vereadores, através do protocolo número 4.754, apresentar respostas acerca da solicitação de informações sobre as listas dos programas habitacionais de reconstrução. Anexamos o pedido de retorno às devidas respostas identificadas, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, prefeito municipal Sidney Ecker.
Pedido de informações dos vereadores.
Mariano José Weitzmann, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal execute colocação de aparelhos de ginástica na Praça das Margaridas, no bairro Bela Vista. A sugestão é que sejam reutilizados os aparelhos inutilizados, que se encontram no bairro Navegantes, na Campos Sales. A colocação de mais um tubo de concreto em frente à Agroclos, onde há meses se encontra um buraco muito grande na beira do asfalto. A solicitação se faz necessária diante da gravidade do problema, pois os veículos estão tendo que desviar do buraco, podendo ocasionar acidentes de trânsito. Neste caso, pede-se urgência ao Executivo. Instalação de lâmpadas na rua Juscelino Kubitschek, do bairro Dom Pedro. A solicitação se faz necessária diante da falta de iluminação pública no local, que possui grande fluxo de veículos. Pede deferimento, vereador Mariano José Weitzmann. Vanderlei Majolo, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal realize uma vistoria e providencie os reparos necessários, tais como pintura predial, iluminação, redes, vidros quebrados, etc., junto ao Ginásio Municipal de Rui Barbosa. Pede deferimento, vereador Vanderlei Majolo.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria e vida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Um assunto que eu quero trazer hoje a essa casa é referente a alguns fatos que vêm chegando a mim, não é de ontem, é de algum tempo atrás já vem acontecendo. Pessoas se queixando na demora de atendimento em certos horários no Hospital São José. Não é demora de uma hora, duas. Tem relatos de pessoas que ficam 3, 4, 5. Quando vê, as pessoas entram no hospital de manhã e chega até o final da tarde para, de fato, começarem a ser atendidas por um médico ou serem encaminhadas para alguns exames e coisas necessárias. Até relatos de receitas médicas sendo expedidas por médicos sem sequer as pessoas forem consultadas pelo médico. Não sei se isso é viável. Creio que até possa ser crime um médico tirar uma receita para um paciente sem consultar o paciente em pessoa. Tirar uma receita baseada em perguntas feitas por um técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ou estagiário. Não sei até que ponto isso está certo. E se de fato isso estiver acontecendo, precisamos ver e tomar providências. E esse tipo de coisa, creio que não pode acontecer. Pois, pelo que sabemos, se o brasileiro hoje está trabalhando 153 dias por ano para pagar imposto, creio que o mínimo que o Estado pode fazer é atendimento, pelo menos na saúde, levar mais a sério essas questões. Isso creio que não é só no nosso município, isso é a nível estadual. A nível de país a coisa não está fácil, mas a nossa região não merece isso. Eu vi também que o nosso colega Rodrigo esteve visitando a obra do Estado aí, no nosso colégio, que é um ano atrás, mais já, e a obra simplesmente está parada. Obras públicas não andam, obras particulares andam e funcionam. Sempre foi assim, isso é uma pena. Todo mundo sabe disso. Segundo assunto, há dias atrás eu falei das bocas de lobo lá na picada Rio do Meio, eram duas, agora já são três, estão quebradas. Um pouquinho mais para baixo, perto lá, quebrou uma laje em cima da boca de lobo, e é uma boca de lobo grande. Se uma moto cair dentro, pode causar sérios problemas. E esse fato das bocas de lobo quebradas, creio que isso não é culpa de um nem de outro, mas de repente precisamos sinalizar essas bocas de lobo. César Cotes conhece bem a região e não é coisa do município. Não é só o poder público que precisa cuidar disso. Eu peço que os moradores que por tanto tempo brigaram e esperaram por um asfalto para ter uma vida mais digna, condições de viver sem poeira, eu peço para essas pessoas também que agora considerem e valorizem essas pavimentações e cuidem das bocas de lobo, das valetas. Custa caro fazer asfalto. Vamos tentar preservar o máximo possível. E um terceiro assunto, pessoas relatando queima de lixo em casa. É uma pena que isso hoje ainda aconteça, pois temos recolhimento em praticamente todo o município. Eu sei que, de repente, queimar algumas folhas de árvore ou papelão, alguma coisa, não é muito. Mas tem relatos de pessoas que queimam lixo quando vê isopor, plástico, espuma, e isso causa uma fumaça bastante tóxica, e depende para onde vai essa fumaça, ela incomoda bastante, além de ser prejudicial à saúde. Então, vamos de repente fazer até, daria para fazer um artigo no jornal, ou fazer alguma coisa, conscientizar o pessoal. Poxa, é tão fácil levar na estrada, o caminhão passa, recolhe, vamos botar no lixo. O caminhão passa, é pago para isso. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, vereadora, imprensa, demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer para casa hoje é também sobre uma observação do hospital. Eu estive de plantão ontem e, na verdade, como eu pego, nós pegamos o plantão 24 horas, eu peguei o plantão na segunda-feira de noite. E como eu estava aqui na cidade após uma ocorrência, antes da noite, às 8 horas, eu dei um pulo no hospital. Eu tenho isso de praxe fazer para ver se não tem nenhuma ocorrência aberta para não perder o tempo de ir até em casa e ser chamado. E nessa minha vinda ao hospital, assim, eu encontrei o hospital realmente com bastante pessoas na fila da emergência. E questionei o pessoal por que que eles estavam ali e por que que não estavam no PA. E nesse momento, por um acaso, chegou o secretário da Saúde, que também estava lá com a mãe dele, e daí ele sugeriu também para que as pessoas procurassem mais o PA, que está aberto até as 8 horas. Então, dentro das pessoas que estavam lá, 3 foram encaminhadas para o PA e foram atendidas em questão de 10 minutos, estavam liberadas. Então, falta também essa conscientização da população em procurar mais os serviços que nós temos disponíveis no município. E dentre essas observações que se deu lá no hospital, aí veio à mente, assim, por que que na triagem a gente não tem um médico junto? Na hora que faz a triagem ali. Tu ficou na prioridade azul, tu é triado, tu sai da triagem e tu vai lá pro banco da espera de novo. Aí ali tu fica 1, 2, 3 horas. Onde muitas vezes a triagem, quando tu fica na prioridade azul, é só ali a descrição de um remédio. Onde a hora que o médico estiver junto nessa triagem, ali na hora é tirado já o sinal da pessoa, ver qual é a condição que esse paciente se encontra, o médico já pode fazer ali a prescrição e dar destino. Uma vez que entra numa prioridade amarela, numa prioridade vermelha, opa, daí vamos atender com mais atenção. Mas sendo que a grande maioria é prioridade azul, pode ser resolvido nesse momento. Então fica uma dica ao hospital. Eu sei que nós, a casa aqui, nós não temos como exigir nada, né? Mas nós podemos solicitar esse tipo de atenção. E juntamente também ao secretário, que de repente ele possa fazer esse meio de campo com o hospital, levando de repente essa ideia para o hospital. Outro assunto que eu quero trazer à casa é ao novo sistema de inovação que nós aderimos aqui no município, que é o protocolo online. Ele é um módulo novo que o município assinou dentro da plataforma Multi. É um módulo que ele não traz nenhum custo extra ao município, após ser aderido. Ele traz muitos benefícios hoje, que a pessoa pode fazer esse protocolo estando no seu escritório, estando em casa, estando no seu trabalho, não precisa sair de casa. Ele é 24 horas. A partir do momento que te deparou com alguma situação e tu acha que precisa fazer o protocolo de pedido, é só entrar no site. Ele se encontra nos destaques do acesso rápido do site da prefeitura. ele só precisa ser feito um cadastro simples, tá? Onde tu vai cadastrar o teu CPF e uma senha para login. Um sistema que é necessário ter, né, para identificar se a pessoa é munícipe ou não, né? Enfim, então, não gosto do sistema, eu quero ir lá na prefeitura e fazer ele presencial. Não tem problema nenhum, pode vir aqui na prefeitura, faz, continua fazendo ele presencial, continua funcionando da mesma forma. O sistema ele foi aderido para desburocratizar o sistema, trazer mais eficiência, ele entrou em ação agora no começo do mês e já tivemos uma observação na diminuição de papel. Vai muito menos papel, traz mais comodidade, mais agilidade ao sistema também. Então fica aí essa observação também para os munícipes usarem também o sistema. Outra observação que eu gostaria de fazer é sobre a situação que todo mundo também ficou a par da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, que dia 8 de julho agora aconteceu aquele incidente que invadir a escola, ou a criança estava dentro da escola e cometeu aquele ato, em trazer essa preocupação que veio até mim através dos pais da escola Dona Rita. Tudo bem, eu sou suspeito a falar que eu sou o presidente da escola lá do CPM, mas, enfim, justamente por isso os pais me procuram. Nós temos 149 famílias com crianças lá, aonde tu chega, abre a porta e entra. Então a preocupação que eu trago junto à administração para que deem atenção para o encercamento daquela escola, uma das poucas que ainda são abertas dentro do município, e é uma escola municipal. Então peço uma atenção com muito carinho para que isso seja feito o quanto antes. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. E o som que hoje não é o Lima. Eu quero aproveitar o espaço hoje para ressaltar as ações da saúde preventiva no nosso município, que a gestão vem realizando junto com a comunidade, com os grupos de gestantes que vem acontecendo nos ISFs do bairro Aimoré e no auditório da Secretaria da Educação. Então, nesse auditório abrangem todos os bairros. Quero destacar também o programa Saúde nas Escolas, que é o PSE, que nessa gestão designou o enfermeiro 40 horas, ou seja, em tempo integral para atender e acompanhar os trabalhos realizados na educação para as nossas escolas e principalmente para as nossas crianças. Também destaco o trabalho em conjunto que teve início nesta gestão também, entre educação e saúde, que conta com o apoio do Grupo Protea de Arroio do Meio, onde estão implantando um trabalho diferenciado voltado ao transtorno do espectro autista, o TEA. Busca-se por meio, a Secretaria, então, a própria administração também, está buscando por meio deste trabalho um diagnóstico mais precoce, um encaminhamento específico ao melhor tratamento e, o mais importante, a redução do tempo de espera na fila por atendimento. Tanto a Secretaria da Saúde como a Secretaria da Educação estão empenhadas para fechar esse ciclo de atendimentos com mais agilidade, mais rápido. Vou falar também um pouco da UTI, mais uma vez, que com a entrega da UTI aqui no hospital, nos garante e aproxima o atendimento da nossa comunidade. Tivemos munícipes mais uma vez aqui atendidos, internados aqui. Então essa é a importância, não só para nós, como para todo o Estado, mas assim a gente sente nas famílias o quanto faz bem estar perto da sua casa. Os colegas também já comentaram sobre o hospital. Eu quero colocar aqui, a Secretaria da Saúde está buscando ações junto à direção do hospital para melhorar os atendimentos. Sabe-se que esse período é bastante crítico, a gente percebe isso nos postos de saúde e no atendimento do hospital, no plantão do hospital. Eu também estive essa segunda, ontem eu passei, e justamente como o Fernando, o colega, colocou, pessoas que poderiam usar o posto de saúde, onde tem o PA, PAzinho que a gente diz, onde tem um atendimento até às 8 da noite, para esses casos, não teria a necessidade de procurar a emergência do hospital, onde sempre se pede, né, que as pessoas olhem pelo lado da emergência e da urgência. Então, sintomas gripais, sintomas mais leves. A pessoa não está se sentindo bem? Tem que procurar atendimento, sim. Mas procurar buscar as unidades de saúde e o posto central, que fica com atendimento até as 20 horas. Sendo que, se for alguma coisa mais séria, o próprio plantão médico que está no atendimento no posto, Fernando, me ajuda, ele, se ele achar necessário que seja encaminhado para atendimento no hospital, ele vai fazer esse encaminhamento na hora. Então, o que a secretaria, juntamente com o hospital, está projetando, pensando numa mudança física da sala do raio-x do hospital, ampliando assim o atendimento das pessoas no primeiro piso. E essa questão, outra questão que vai ajudar a desafogar o plantão do hospital é a contratação de uma pediatra para atender nos finais de tarde no posto central, na UBS do centro. O secretário da Saúde, o Gustavo Zanotelli, está dialogando com a profissional para que ocorra o mais breve possível esta contratação, que hoje no PA das 17 às 20, no posto central, dificilmente o médico vai atender crianças. Então, esses obrigatoriamente vão para o hospital. Ainda reforçar o pedido, mais uma vez, como já foi colocado o colega Ricardo, o Fernando também, que a comunidade busque o atendimento no posto do centro, nas unidades básicas, nos ESFs e no posto do centro, se for o caso, depois, após as 17 horas. Tem dados que demonstram que a maior parte dos atendimentos do plantão do hospital poderiam ser atendidos e, inclusive, resolvidos nas UBSs. Quero finalizar também dizendo que foram iniciadas as obras das UBSs da Barra e na Dona Rita. E, mais uma vez, dizer que essas ações, esses acontecimentos, esses projetos, isso só vem para aproximar a saúde da comunidade. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kino.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais que nos assistem. Quero começar aqui elogiando uma iniciativa da administração, que através da Betânia promoveu o curso de Libras aqui no município, uma forma de inclusão, e formaram, se não me engano, 60 alunos que vão conseguir oferecer um pouco mais de inclusão para a comunidade surda do município. Espero que novas turmas sejam feitas, também cursos de Libras mais avançado. E outras possibilidades que tivermos também de cursos para trabalhar essa inclusão. Na última semana, tive com o colega Fernando, Paulo, Defesa Civil também, reunido com o Corpo de Bombeiros, aqui no gabinete do prefeito, onde nos foi apresentado um modelo do pavilhão que deve ser construído aqui em Arroio do Meio para a corporação. Claro que ele vai ser adaptado à nossa realidade, mas já temos algo um pouco mais concreto. Não estamos falando mais de ideias, já temos a engenharia trabalhando num projeto definitivo. Então acredito que vamos ter sim os bombeiros, talvez no próximo ano, talvez um pouco mais, mas estamos trabalhando para isso com constância. O Fernando, o Paulo estão trabalhando junto também nessa frente. Espero que o quanto antes a gente possa concluir. Ontem também estivemos no Ministério Público de Lajeado, acompanhando a apresentação do plano de contingência de Arroio do Meio. Achei boa a iniciativa do Ministério Público, que chamou todos os municípios da região para que apresentassem o plano, uma forma também de pressionar um pouco para ver o que está sendo feito, que os municípios estão trabalhando nesse sentido. Então aqui um elogio ao Ministério Público e também à Defesa Civil de Arroio do Meio, que eu acompanhei, me surpreendi até um pouco, a gente reclamou que o plano não era público. A princípio, nas próximas semanas ou meses, vão ser feitas reuniões comunitárias para apresentarem para a comunidade, mas tem sim um trabalho sendo feito, bem organizado, cada um tem a sua função definida. Esperamos que ele nunca precise ser posto em prática, né? Mas tem um trabalho nesse sentido sendo realizado. Ainda nesse sentido também, amanhã a gente vai estar em Bento, acho que o Fernando vai estar também, né? Uma reunião ali com entidades internacionais de defesa civil, a fim de melhorarmos, estruturarmos ainda mais toda essa questão de prevenção às catástrofes. Ontem à noite estivemos reunidos em Forqueta Baixa para tratar do asfalto, que é mais uma obra pública parada, né? Enfim, a promessa é que a partir de agosto seja retomado, esperamos que sim, e início de agosto a gente já vai estar cobrando também a retomada dessa obra, e a partir daí em torno de 40 dias foi a projeção para ser finalizada. Outra pauta que trago é sobre o aplicativo que eu estava desenvolvendo para o meu mandato, que ficou pronto, está disponível nas plataformas para baixar em qualquer celular, onde ali a comunidade pode me enviar demandas, ideias, acompanhar minha agenda. Também é uma forma, agora a prefeitura também fez online o protocolo, mas as pessoas que preferem mandar para o vereador ali, é uma forma bem simples de enviar. Por fim, a obra do Guararapes, que eu visitei nas últimas semanas algumas vezes, e nenhuma delas eu vi alguém trabalhando nessa obra. Está completamente abandonada. O Estado promete que outra empresa vai assumir, era para começar nessa segunda-feira, na segunda-feira não veio ninguém, na terça não veio ninguém, hoje não tinha ninguém de novo lá, então conversei com a direção. Tem muito problema nos telhados, muita goteira, quando chove eles precisam estar correndo atrás de baldes lá para protegendo o material, enfim, as crianças convivem em meio ao entulho, porque por mais que tenham tapumes ali na parte da frente, a empresa que estava fazendo a obra botou alguns entulhos na parte de trás, onde é a convivência dos alunos. Então eles convivem nesse meio, as salas estão em condições ruins, em questões de infiltrações, umidades, mofos, enfim. O pouco que foi feito nessa obra ainda foi feito aparentemente de qualquer jeito. Então protocolei no Ministério Público hoje também uma denúncia sobre isso, para ver se, porque Lajeado, a partir do momento que o Ministério Público entrou em ação ali referente à escola estadual, a obra começou a andar. Então, tomara que a Rua do Meio possa também ter esse caminho. Pedir que o Ministério Público exija o início, a retomada imediata das aulas, das obras, e também que torne público o cronograma dessas obras, que eu solicitei e não recebi. A diretora da escola não tem acesso ao cronograma, então a gente não tem como saber a que pés está, qual a projeção de conclusão. A minha parte seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e todos que nos assistem. Semana passada participei do lançamento do programa Educação Inovadora no bairro Aimoré, um assunto muito importante, pois a educação é um dos pilares para o desenvolvimento do nosso município. Vários professores estavam ali presentes, né? Outro assunto, que pessoas estão me procurando ali na Dona Rita, aí, na entrada do loteamento novo, ali do pôr do sol, e aqui logo abaixo, acho que é a Lágrima ali, a saída ali é bem perigosa, que os carros vêm em alta velocidade ali do campo, Dona Rita, na subida, e daí o pessoal que sai dos loteamentos não tem a visibilidade dos carros. E já, como já aconteceram vários acidentes ali, não sei o que se poderia fazer ali, como é uma rodovia estadual, né? Pede uma atenção ali, né? Também, como o Rodrigo já falou, participei da reunião em Forqueta Baixa, onde foi anunciada então a retomada da obra do asfalto, que já tinha sido começado pela administração passada, no mês de agosto, então a retomada, mês que vem, 40 dias a conclusão, né? Tomara que o tempo colabore para que esteja logo concluída, né? Mais uma comunidade que melhora a sua qualidade de vida, hein? A gente bem sabe como que tudo que nós passamos lá em Arroio Grande, comendo poeira e barro e buracos, agora é outra vida, né? Até semana passada, acho que foi concluída ali uma etapa de tapa-buracos, aí que, só que eu vi em vários pontos onde foi feito, já estourou de novo, até perto ali na casa de Fernando Cunha ali, tem um lugar que já estourou, ali na frente do presídio ali, que estava tempo, o buraco aberto, agora já foi feito e já estourou de novo, não sei se o material é ruim, o asfalto, se paga caro nesse asfalto e não dura, né? Sexta-feira, então, vai ter a inauguração da ponte do Tico Tico, mais uma obra muito importante aí para a comunidade lá de Arroio Grande, para todos que transitam por lá. Semana que vem, então, dia 25 de julho, é o dia do colono motorista, deixar aqui os parabéns a esses trabalhadores que movem nosso município, estado e país. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Jean Kelly.
Muito bem. Parabéns, Rodrigo, pela tua ideia de acionar o Ministério Público. Isso vai nos ajudar bastante. Presidente, assessor jurídico, secretário, imprensa, colegas, pessoas que nos assistem. Começar dizendo que coisas boas também acontecem. Exemplo, reuniões praticamente semanais, né, fomentadas pelo executivo. E recordar que uma dessas reuniões com a RGE, foi no mês de maio, acho, onde foi apontado um problema recorrente de anos e anos de falta de luz, ali no fim de rede, ali em Arroio Grande, localizar um pouco ali naquela ponte antes da área do Pesque Pague ali, né, que vai a Capitão ali. Então ali tem são 40 moradores, né, que fazem parte dessa rede. Resumindo, após um contato com esse Cristiano da RGE, que apareceu aqui e falou sobre vários sobre ações que eles iriam fazer, né? Então, depois eu e o Rodrigo e o Gerson lá da subprefeitura, nós fomos fazer um levantamento junto com o técnico da RGE das necessidades urgentes e que agora foram solucionadas, né? Limpeza, corte de árvores, colocação de uma chave corte lá na subida, lá onde é que tem só dois ou três moradores, né? Lá no Joca, o Pulita lá. Então, aquela chave corte, ela foi colocada lá em cima, dois postes para cima lá. O que que acontece? Quando acontecer alguma coisa lá em cima, todo mundo ficava sem luz. E a partir desse momento, então, com essa chave corte, fica só aqueles dois, três moradores lá da ponta lá. E o pessoal aqui embaixo, então, que em torno de 35 famílias, deixam de ficar sem luz, né? Vão continuar com luz, porque esse problema foi resolvido. Então, agradecer o empenho da administração municipal e da RGE também. Comentando que não está 100%, porque ali na ponte ali ainda tem uma ou duas árvores ali para derrubar, né? A educação lançou um projeto inovador, como o colega colocou, onde professor, e agora esse projeto continua, né? Esperamos que seja de grande proveito para o município de Arroio do Meio. Professores e diretores vão se encontrar agora no dia 1º de agosto em uma parada pedagógica para capacitação. Então, acho que a questão da educação é muito importante. Eu sempre lutei por educação e cultura, trabalhei nesse setor aí, e eu acho, como falei da outra vez, eu acho que o nosso município, ele tem tudo para crescer, desde que invista bem e nos lugares certos. E a educação é o lugar certo de investimento do nosso município. Com toda certeza absoluta, porque todo país que desenvolveu começou pela educação. Vamos deixar bem claro e registrado essa minha colocação. O setor do turismo, no dia 10, também abriu uma exposição, apresentação e fomento de pontos turísticos do município. E nesse momento a gente acompanhou uma belíssima apresentação do coral Vozes de Forqueta, Paulo, que nos acompanha. Parabéns para Forqueta, foi emocionante aquele momento. E o turismo é outro setor que merece atenção, porque regras federais, estaduais mudam e vão mudar, valorizando educação, turismo, comércio. Então a gente tem que começar a se preparar para isso também. O setor cultural debateu essa semana, na segunda passada, questões importantes referentes ao clube esportivo. Importante a comunidade se manifestar e participar dessas tratativas. Então tem um movimento, o clube, como vai ser, o que vai ser, como vão fazer, vai ser vendido, não vai ser vendido, essas coisas eu acho que são importantes também. Falar da tecnologia, né? Já falaram aqui da tecnologia. Uma das coisas importantes da tecnologia é que tu faz o teu pedido aqui e ele já cai direto na secretaria, no órgão competente, diminui o espaço de tempo de se chegar lá, diminui o papel e essas coisas todas aí. Um passo muito importante também. A tecnologia veio para ficar e é o futuro, né? Então já vamos começar logo a fazer isso, o que dá para fazer nessa parte aí. Comentando, a Receita Federal, uma época tu ia lá na Receita Federal com 2 quilos de papel para resolver um problema. Agora não, agora tu entra no sistema e não tem papel nenhum. E esse papel é o quê? Árvores a menos derrubadas. Então também tem essa parte ecológica, né? coisas boas acontecem sim. Sábado plantamos árvores na área de lazer. Sexta agora vai ser inaugurada a ponte do Tico Tico, né? E vem aí também a feira gastronômica. Lá no dia 27 vai ser um evento importante, que é um evento de sucesso consolidado. Benefício para expositores, para consumidores, para a comunidade. Em relação aos projetos de hoje, então, principalmente o de número 77, era urgência, não era urgência e coisa e tal, eu acabei dando uma olhada no projeto e basicamente ele atualiza a legislação nossa em comparação com a legislação estadual e federal, né? Agiliza através de enquadramento técnico. Então não é uma coisa política, é uma coisa técnica, né? E de operacionalização das nossas agroindústrias, né? Que vão ser os maiores beneficiados. E aqui os meus parabéns às famílias que investem seu tempo, seu dinheiro nesta terra, né? Produzindo, beneficiando, vendendo alimentos de qualidade, inspecionados, né? Porque esse projeto vai tratar de inspeção, né? Inspecionados, devidamente inspecionados, para que o consumidor tenha segurança e certeza de que está comprando um produto de qualidade também, e para toda a população. Então é isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, nosso assessor jurídico, imprensa, hoje com a presença do Paulo Grassi, sinto-me acariciados. Nós, como vereadores, a gente tem o compromisso de fiscalizar obras que já foram executadas, também obras que estão acontecendo, como fizemos na calçada de passeio do Trevo até o Barbosa. Mas, caros colegas, nós estamos enfrentando uma obra concluída, devidamente entregue, que está com sérios problemas. Estou falando da reforma do pavimento térreo do ginásio Rui Barbosa, junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel. Foi uma reforma grande, talvez não muito, mas uma obra inicial de R$112.100. Com aditivo aprovado na administração passada, primeiro aditivo de mais R$15.207, totalizando investimento de R$127.308,39. Obra esta com prazo de entrega de 4 meses, aonde a construtora, em seus aditivos, pediu prorrogação de prazo no primeiro de 60 dias, no segundo de mais 70 dias. Ou seja, concluindo em 9 meses, quando o prazo era para ser de 4 meses. Mas não seria só isso a questão. A questão é que uma falta de bom senso, talvez uma falta de fiscalização adequada por parte dos responsáveis que eram na época, essas duas salas de aula estão ainda sem uso. Pergunto, foi mal feita? O que faltou naquela obra? Ou entra dentro daquelas salas de aula, escorre água tanto do piso quanto das paredes. Nós, como vereadores, que devemos fiscalizar, e eu fui lá fiscalizar a obra. O que, que resta para nós agora? Já foi pago, já foi entregue a obra. Então, senhor presidente, nós devemos consultar nossa assessoria jurídica, tanto do legislativo quanto do executivo. Pois tem uma cláusula no devido contrato que a responsabilidade é de 5 anos por parte da empresa. A diretora do colégio não consegue colocar nenhuma criança naquela sala de aula. Não tem como. Talvez por fora foi uma obra bem feita, mas no seu alicerce foi muito mal feita, não tem drenagem, as paredes escorrendo água. É um absurdo. Nós, como vereadores, vamos pressionar. Não faz mal que nós estamos numa outra... É na outra administração. Nós estamos amparados por um contrato de 5 anos de garantia da empresa. Qual será a parte justa? O município arcar de novo, novamente, para desmanchar e refazer? Ou notificar a empresa? Como disse antes, esse foi um assunto. Nós estou correndo atrás de outro assunto. Falei na última sessão, transporte escolar. Estava me referindo ao transporte escolar de Palmas. Quando falei do setor de licitações, não estava criticando o setor de licitações. Estava criticando os aditivos de contrato mal feito, mal especificado. Pois lá só tinha Palmas. 3 anos o ônibus fazendo a linha, parou de fazer. Justamente a partir de fevereiro deste ano. Comunidade contra a prefeitura, contra prefeito. E citando todos nós, colegas, porque foram chamados, todos nós fomos chamados por pessoas daquela localidade. Mas eu fui verificar a fundo. Só para resumir, 90% vai dar certo. O ônibus vai passar por aquelas linhas lá de novo. Já está no Ministério Público essa questão, que nós precisamos resolver. Já tem projeto, já temos o aporte, a confirmação do secretário Costela, do presidente Ivanacur, que olhando o projeto que a gente encaminhou para eles, vão vir fazer uma vistoria para fazer a readequação conforme exigido pela empresa Azul. E vão retornar a fazer aquela linha novamente. Assim o esperamos. Lembrando a todos, sexta-feira começa o campeonato de bocha noturno. No dia 26 começa o nosso campeonato. Os veteraninhos, acima de 40, né, Vanderlei? Eu convido a toda a comunidade em geral a prestigiar esses dois eventos próximos aí. Deixar um convite super especial a toda a comunidade arroiomense, nossos vizinhos, municípios vizinhos, também estamos expandindo o mesmo convite para a feira gastronômica que ocorre no dia 27 deste mês, das 10 da manhã às 18 horas. Será um evento muito produtivo, onde terão muitos expositores, mais de 25 expositores. E deixo aqui o convite a toda a comunidade em geral. Hoje seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Falar um pouco dos três requerimentos, especificar um pouco a iluminação na Juscelino Kubitschek, que é uma das saídas para desafogar o nosso frevo de Herói do Meio. Na gestão anterior, eu já estava brigando para ter uma iluminação melhor ali, porque é uma escuridão total e o fluxo de veículos é grande. Mas eu acho que teria que ser feito, até eu, pessoalmente, vou contatar o Cristiano da RGE. Eu acho que ali tem que ser uma parceria com o executivo. Acho que puxar aí de baixo, acho que tem falta de postes ali também, para a gente ter uma iluminação nessa via aí, que é muito utilizada diariamente para quem ingressa e para quem sai da nossa cidade, do centro. Também falar do buraco ali que eu comentei na frente do Campo de Esperança, na Agroglosa ali, especificamente é uma tubulação que passa por baixo do asfalto ali, que vai acessa ali a área de terras do Ginter. E realmente essa não tem acostamento, o asfalto já não tem acostamento e ali o asfalto beira no buraco. Se tu sair um pouquinho da faixa do asfalto, caminhão ou carro, se é uma moto de porte pequeno, ela se some naquela cratera, né? A gente sabe que é via estadual, mas não custa colocar um tubo e preencher ali, fazer uma biguinha e preencher. O custo não é alto e vai dar segurança, até que para que não aconteça uma coisa pior, um acidente mais grave. Também falar um pouco do requerimento das referente aos brinquedos que estão equipamentos de academia que estão na Campos Sales, especificamente no campinho de Seurubinscheid, onde até eles fazem questão que seja utilizado em outra praça. Então, os moradores do loteamento Antares, ali onde tem a Praça das Margaridas, na Rua das Margaridas, pediram esses equipamentos. Até tem um pedreiro lá que é um dos que cuida da manutenção da praça. Acho que instalar não seria o problema. Então, só o trabalho de tirar e levar lá ia contemplar aquela comunidade que requer esses aparelhos e que vão usar eles, né? Que, na verdade, lá embaixo agora estão inutilizados. Falar um pouco também da... Ontem nós estávamos na reunião da Porqueta Baixo. Feliz que agora em agosto vai começar lá. Então, o recomeço novamente do asfalto. Pena que foi perdido bastante do material da base. Esses 8 meses que estava parado ali. Não sei como é que... Quem cobre isso, se é o executivo ou se é a empresa que tem que cobrir essa parte aí, que antes a base estava praticamente pronta, faltavam as galerias a serem feitas, né? Mas feliz, notícia boa, que essa comunidade vai ser contemplada agora com esse asfalto. E ao mesmo tempo, hoje, novamente, comuniquei o deputado Pazin a respeito do recapeamento da Forqueta Baixa. Vamos cobrando. Só de promessas não adianta, tem que resolver, né? Se eu vou na cor, respondo umas coisas, nas outras coisas eu não respondo. As coisas têm que acontecer. Não adianta prometer e não fazer depois. Também, falar um pouco do a gente está falando das escolas. Há 15 dias atrás também, falei da situação no Guararapes, onde até conversei com a secretária, né, e também não tive respostas claras, né? O Fernando ali também muito bem colocou sobre a segurança nas escolas. O Guararapes está nesse ponto que é um colégio estadual que parece que nem cercado não está, né? Também é um colégio com muros altos, sempre tinha lá, né? Mas também quero... Fui fiscalizar a obra da Getúlio Vargas em São Caetano. A gente fica feliz que a escola está começando a criar corpo. Já tem estruturas metálicas em pé, já tem paredes levantadas. Então é uma obra que
dá gosto de olhar aqui, tá, como a gente critica outras coisas, tem coisas que está começando a dar corpo. É muito bom. Feliz. Falar um pouco também do hospital. Minha mãe estava até a semana passada 6 dias internada e eu só tenho a agradecer o atendimento do hospital. Quando ela está com problema sério ainda, Deus quiser, vai dar tudo certo. Fomos muito bem atendidas, inclusive dormi umas 4 noites, fiquei umas 4 noites lá e também reparei essa parte lá embaixo no atendimento. Eu acho que o atendimento, na minha experiência, que eu fui vítima pouco tempo atrás e agora minha mãe internada, o atendimento em si lá dentro é muito bom, no hospital está internado, mas eu acho que a parte do atendimento lá embaixo, de receber as pessoas, depende ali constatar qual o seu gênero. Muito boa ideia, de repente, ter um médico ali para destrinchar e as pessoas procurar o posto de saúde até as 8 horas que estão nesse horário lá. Né? De repente, deveríamos fazer uma campanha, divulgar isso melhor, né? Nessa parte, né? A Helena está trabalhando lá, o Fernando, de repente, o executivo podia divulgar esse horário melhor, relembrar, né? As pessoas a procurarem lá para não acumular lá. Mas o atendimento dentro do hospital, quero dar os parabéns que foi não só minha mãe, mas como mais pessoas foram muito bem atendidas lá dentro. E por, também quero comentar novamente sobre os pedágios. Eu respeito a opinião de cada um, de cada pessoa, né? Até ontem fui o único vereador que assinou contra o pedágio, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a duplicação, mas sou contra o pedágio, mas não contra a duplicação. Enfim, cada um tem seus argumentos, mas eu novamente quero reforçar aqui sobre a minha colocação a respeito do pedágio. Outra e uma notícia boa também, hoje estive com o assessor dos grupos políticos, Lucas Redecker, deputado federal, e daqui dentro de um mês, no máximo, conseguimos mais uma emenda de R$200 mil para a Secretaria da Saúde, para exames e cirurgia. Eu acho que a saúde é tudo, é em primeiro lugar tudo para fazer qualquer coisa na vida, né? O resto a gente corre atrás, procura, mas saúde é o básico que a gente tem que levar no nosso dia a dia. Então, mais um agradecimento especial ao deputado federal Lucas Redecker, que já soma de mais de R$1.100.000 que ele já destinou ao nosso município, e agora dessa vez com R$200.000. Seria isso, presidente. Obrigado.
Passa a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Referente ao assunto da saúde, eu acho que está de parabéns o secretário da saúde se está pensando em colocar um pediatra anos à noite. Acho que é um lado importante. Muitas famílias vão buscar as crianças na creche e aí estão com dúvida sobre uma febrezinha, uma coisa assim, e já podem aproveitar essa oportunidade para não precisar sair de madrugada. Acho que é importante. Na questão do hospital, sim, eu também recebi queixa, como a gente recebe elogios. Acho que o povo, as pessoas têm que se acostumar um pouco e a gente tem que até divulgar melhor o atendimento que nós temos até as 8 horas da noite no posto de saúde. Um atendimento excelente. E no hospital, eu acho que funciona bem o hospital e seguindo as regras de 2 médicos. Isso é o que diz os contratos. Então, sempre que se tem 2 médicos lá, a coisa flui bem também. Às vezes pode ser que não como deveria, mas às vezes falta 1 médico. E o contrato diz 2. Então, isso também tem que ser cuidado, tem que ser revisto. Como das reclamações. Sim, recebi reclamações. Já pedimos informações sobre essa pessoa a um enfermeiro de confiança minha, que vai me trazer informações referente a este atendimento, para ver o que aconteceu. Eu vou passar em separado para a família de volta. Foi o que eu pedi para o enfermeiro. Então, são questões também de nós cobrarmos do hospital e propriamente a prefeitura cobrar. Continuando, sexta-feira, temos a inauguração da estrada Tico-Tico, da ponte. Mais uma ponte sendo inaugurada, pronto. Que bom. Devagarzinho, vamos chegando a mais uma ponte atrás da outra. É importante nós, vereadores, cobrarmos isso. Sexta-feira, quem tiver a oportunidade, estar lá e cobrando. A agilidade das outras pontes, que é muito importante também para a comunidade de Água Grande, que foi uma das comunidades mais atingidas na questão das pontes. Ainda a respeito de asfalto, Oda, tu tem razão, sim. Seguinte, o asfalto na frente do presídio é da Corsã. A Corsã andou fazendo os remendos também. Ali é do presídio. É da Corsã, a responsabilidade foi eles que fizeram. Na Bela Vista, sim. Esse foi um asfalto que a prefeitura fez e a qualidade não é a mesma das outras cargas. Isso a gente já percebeu. E aí tem as coisas que influenciam nisso aí. Como é coisa pública, vai por licitação, a gente tem que buscar o asfalto onde é que a empresa ganha a licitação. E a demora para o asfalto chegar aqui influencia na qualidade também. Então são vários detalhes que influenciam, mas realmente tem ali o lugar que está desmanchando. Não é abaixando, é o asfalto que está esfarelando. Isso é verdade. A mesma coisa que nós temos na divisa com o Capitão, né? O asfalto é bem grande. Desde o começo, começou a esfarelar, que a Giovanella fez. Mal estava feito, já começou isso aí. E temos que cobrar deles também a qualidade desse asfalto. Continuando, cobranças. Que bom, colegas vereadores, todo mundo tem que cobrar. Guararapes, tá uma vergonha. Cada um cobra do seu jeito. É importante. Cada vereador tem o seu jeito de fazer a cobrança, de correr atrás. Importante. Eu fiz uma visita domingo de tarde. Deixei minha família em casa, fui fazer uma visita para a Gleice de Champions. Cobrar isso aí. O que eu recebi dela? E o que já está acertado? Porque ela me passou. Mas tenho uma confiança porque... Um pouco de confiança nisso porque a engenheira responsável pelo projeto já entrou em contato com a Secretaria de Obras e está agendado para amanhã de manhã fazer a limpeza do pátio. Porque uma nova empresa vai assumir. E o primeiro item a ser feito é os tapumes. Que a princípio é para ser feito essa semana ainda.
Na semana passada, para a escola, para a diretora, foi informado que essa nova empresa começaria na segunda. Então, por isso que a revolta da comunidade escolar é porque são várias promessas que estão fazendo e nenhuma está se cumprindo, né? Mas tomara que agora se cumpra, então.
Na verdade, ela também me falou para segunda-feira, a Grace. E eu estou todo dia perguntando para o meu filho, que estuda lá. Hoje, de tarde, eu ainda perguntei, filho, começou a obra no Guarapes, tem alguém trabalhando hoje de manhã? Não, pai, não tinha ninguém ainda. Isso aí, a gente tem que ficar em cima. Mas comentei hoje da questão do Guarapes com o Rodrigo, secretário de obras, e ele disse, não, está agendado para amanhã de manhã fazer a limpeza lá, o secretário de obras vai ajudar, porque a engenheira, uma das engenheiras responsáveis pediu isso aí, para fazer a limpeza. Então já é um sinal, eu acho que vai começar a andar. Vamos torcer para isso. E continuando, a questão do Guarapes ainda, acesso aos projetos, isso é difícil, né? A gente pede, tenta receber ou ter alguma informação, mas que nem eu disse, eu faço parte do CPM da escola ali, nem a diretora não consegue, Nós já temos dificuldade nas nossas coisas municipais aqui, que é a licitação da Mangina, quando vai para o Estado. É uma pena que isso aí continua sendo assim. Deveria ser mais fácil, a gente ter mais acesso, onde é que a gente poderia cobrar mais, né? Mas, infelizmente é desse jeito, mas temos que cobrar. Não podemos ficar parado, temos que cobrar. A respeito dos pedágios, também é uma questão, que nem o Mariano falou. Precisamos de duplicação. Há anos, a Lua do Meio vai parar. Pedágios, somos contra, sim. Mas qual é a forma de nós conseguir a duplicação? Hoje, se tu for para Rajadas depois das 5 da tarde, é uma eternidade, é meia hora para mais. Então, somos contra, sim. Acho que todo mundo é contra aqui. Eu, pelo menos, sou. Mas qual é a forma de nós conseguir uma duplicação? Se o pedágio de Encantado funcionasse como deveria ter funcionado, nós estaríamos, pelo menos, com asfalto em ótimas condições, roçadas feitas, acostamento. Para eu que ando de reta escavadeira no acostamento, é um caos. Pessoas que vão de bicicleta, a pé, é difícil.
Presidente, só uma parte, isso é uma vergonha. Todo esse dinheiro arrecadado nesse período, isso é uma vergonha de manutenção que foi feita. Não dá para entender isso aí. É vergonha é a palavra. Obrigado.
Isso aí, é uma vergonha. Mas nós temos que continuar cobrando e ficar em cima para essas coisas começar a melhorar. E a questão do Vanacor, temos que cobrar. Se é uma, duas vezes por semana, mas vamos ficar cobrando o asfalto da Forqueta Baixa. Eu estou cobrando agora a autorização da licença para retirar as galerias, quanto antes também, para a gente retirar e usar no nosso município. Se ele me autorizar, que bom. O pedido foi feito. O asfalto da Forqueta Baixa, as roçadas da 130, o acostamento da 130, são tudo coisas que a gente tem que cobrar. A Rui Grande também. A questão do pessoal que está correndo muito, não sei qual é uma saída certa, mas assim, se talvez a sinalização ou uma fiscalização mais eficiente da Polícia Estadual, talvez também seria uma solução que nós poderíamos ter para ter uma velocidade mais controlada das pessoas. Acho que tudo isso aí a gente tem que continuar cobrando. Sim, isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Projetos.
Projeto de lei número 065, de 18 de junho de 2025. Altera a redação do dispositivo de lei municipal número 3.041, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela lei número 3.628, de 3 de novembro de 2017, e lei municipal número 2.575, de 2007, de 3 de dezembro de 2007, regime próprio de Previdência Social Municipal de Arroio do Meio. RPPS.
O projeto está em discussão.
Presidente. Como eu tinha pedido vistas desse projeto, então, conversei com a gestora do processo. E nós temos hoje, no fundo, 13 milhões e 400, ainda tem 15 pessoas na fila para se aposentarem, e a necessidade dessa gestão é muito grande e é importante, e não é tão simples a indicação do prefeito, porque eles necessariamente têm que fazer uma prova Eles têm que ter conhecimento de causa. Então, existem duas empresas que o município usa como... que são habilitadas para fazer a prova, né? Então, essas pessoas indicadas têm que passar pela prova, e se eles conseguem a aprovação que o curso exige, daí eles são aptas para fazer essa gestão. E o que mais a gente foi me passado, que no momento que essas 15 pessoas se aposentarem, não teria mais necessidade de que esse processo existisse. Que daí o município deixa de gastar com esses gestores, esses membros que fazem essa gestão, e pouparia esse recurso. E o recurso que está no fundo passaria, a princípio, para o caixa do município. Eu não tenho 100% dessa afirmação. Mas, de qualquer maneira, hoje, tendo dinheiro no fundo ou não, o município é responsável igual. Então, a responsabilidade continuaria. Mas isso vai acontecer no momento que essas 15 servidores que estão ainda trabalhando, que ainda não conseguiram o tempo certo, vão sair. Mas, para mim, está bem esclarecido. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 073.
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Arroio do Meio a firmar termo de contrato de prestação de serviços com a IPGRS, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Indica recursos, dá outras providências e revoga a Lei Municipal número 4.379 de 2025, de 6 de junho de 2025.
O projeto está em discussão. Da lei é da questão do IP, só os funcionários do IP continuam com aqueles 50% de ajuda do município. Isso. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 075.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futsal 2025, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 077.
Reformula o Serviço de Inspeção Municipal. Sim. Dá outras providências e revoga a Lei 3.737, de 17 de janeiro de 2019, e a Lei 3.902, de 18 de fevereiro de 2021.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos 072, 074, 076, 078 de 2025 do Executivo e projeto 002, 2025 do Legislativo, baixo as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.